Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
A obesidade é um fator de risco e morte por Covid maior para os jovens do que para os idosos. A conclusão é de um amplo estudo que acaba de ser apresentado pela revista Lancet Diabetes and Endocrinology, uma das mais respeitadas publicações da especialização no mundo. Foram analisadas informações de quase 7 milhões de pessoas que contraíram o coronavírus na Inglaterra. E o que de mais importante o trabalho revelou é que o perigo aumenta de maneira proporcional ao excesso de peso. Por aqui, ainda que de maneira informal, médicos dizem que o número de idosos internados nos hospitais diminui a mesma proporção que cresce o de jovens com problemas de obesidade. Agora, por que isso acontece? Qual a relação do nosso peso com as complicações da Covid? Vamos conversar com dois especialistas para entender melhor. O endocrinologista João Salles, nosso parceiro do bem-estar, e a coordenadora de estudos sobre o impacto da obesidade em pacientes com Covid-19, a professora da USP, Silvia Salles Pérez. Este é o podcast do Bem-Estar. Doutora Silvia, tudo bem? Como vai?
Olá, tudo bem? E você? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso, doutora. E aí, doutor João, como está?
Tudo bem, Fabrício? Muito obrigado pelo convite. Silvia, um abraço.
Muito bom ter vocês dois aqui com a gente. Muito bom ter vocês dois aqui com a gente para falar sobre um assunto que é tão importante. Agora, doutora Silvia, para introduzir aqui a nossa conversa, antes até da gente entrar no assunto de fato, eu queria que a senhora explicasse aqui para o nosso ouvinte qual é a relação que a obesidade tem com o agravamento da Covid-19. Por que que pacientes obesos, a Covid acaba sendo mais perigosa, hein, doutora?
Na verdade, o paciente obeso, ele apresenta uma série de características que o expõe a fatores de risco. A obesidade é uma doença inflamatória crônica e traz consigo todas as consequências. Uma delas, que é bem destacada, é a questão da cascata de citocinas, que elas acabam favorecendo, né, essa mudança, aumentando o processo inflamatório e fazendo com que haja uma contaminação e um agravamento pulmonar. Nós também temos aí a questão relacionada aos indicadores como os linfócitos B e T, que acabam sendo prejudicados nesses pacientes e levando aí uma alteração nessa resposta quanto a anticorpos. E todos esses fatores aliados à adiposa, especialmente a circunferência abdominal, acabam favorecendo aí a manutenção e a progressão acelerada do vírus nesses pacientes. Portanto, desde o princípio, quando nós começamos a observar essa relação entre a obesidade e os fatores de risco para uma Covid mais severa, necessitando tanto de internação quanto de intubação, ou mesmo levando a óbito, os cuidados preliminares para a população, é isso que nós queremos destacar. E caso um paciente que esteja acima do peso, ele já deve procurar rapidamente centro de atendimento para melhorar suas qualidades e atender de acordo com os riscos que ele tiver cometido pela doença.
Perfeito, vamos falar muito sobre isso. Doutor João, então só para finalizar essa primeira parte da nossa conversa. Então a pessoa obesa, ela tem menos, o organismo da pessoa obesa tem menos condições de defendê-la do ataque do vírus. Seria mais ou menos isso?
Exatamente. Como a doutora Silva já disse, os pacientes com obesidade têm uma menor capacidade de defesa e têm um processo inflamatório que já é da própria doença. E esse processo inflamatório na presença do vírus, ele se torna muito mais agressivo quando comparado a uma pessoa com peso normal. Então, é importante ressaltar que a pessoa que tem obesidade e pega o Covid, ela tem que ficar muito atenta à mudança dos sintomas e a procurar o serviço de saúde mais precocemente, para poder já introduzir medidas que possam frear esse processo de inflamação e de piora da Covid.
Doutor João, se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá atrás, né, no começo das investigações, se pensava que a obesidade era um problema, mas desde que ela estivesse associada a alguma outra comorbidade, como hipertensão, como diabetes, agora parece que não é bem assim, né?
Esse trabalho que você citou no começo da nossa entrevista foi muito claro. A obesidade, ela foi um fator de risco isolado. Ela não foi um fator de risco associado ao diabetes ou a outras comorbidades relacionadas à doença. Então, a obesidade é uma doença, é importante que as pessoas entendam isso, é uma doença, não é um desvio de caráter, é uma doença que deve ser tratada, que tem medicamento para isso, e ela confere fatores de risco muito importantes. No começo da pandemia, as pessoas viam, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, tem mais problemas, e a obesidade geralmente aparecia lá embaixo. O fato da obesidade aparecer como um risco menor, se dava talvez pelo entendimento de que obesidade não fosse uma doença, né? Então, se a pessoa não tinha diabetes, não tinha hipertensão, não tinha nada relacionado, e ela estava com Covid, o médico colocava obesidade. E esse trabalho mostra que a maioria dos pacientes que a gente via, que tinham problemas cardíacos, que tinham problemas do diabetes, e que isso sim estava aumentando o risco, provavelmente hoje, com esse trabalho e com mais de um ano e meio de pandemia, a gente já entendendo como o vírus se comporta, que isso está ligado exclusivamente à obesidade. Obviamente que o fato de ter outros fatores de risco, outras doenças associadas é problema, sem dúvida que sim. Mas é importante ressaltar que aquela pessoa que diz, bem entre aspas, que só tem obesidade, não é bem por aí. É uma doença séria e é uma doença que acelera o risco da Covid-19.
Doutor João, e sobre o perfil exatamente do paciente que pode ter o quadro mais agravado? Eu não sei se esse estudo determina se a questão envolve os obesos apenas ou pacientes com sobrepeso, porque sobrepeso, vamos dizer assim, é um estágio anterior à obesidade. Eles também são mais vulneráveis se pegam Covid ou estamos falando exclusivamente para obesos, né? E o que diferencia o sobrepeso da obesidade, para deixar bem claro?
O sobrepeso, Fabrício, é quando a gente tem um índice de massa corporal entre 25 e 29,9. O índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado, em metros, né? Então, entre 25 e 29,9 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade, né? O que o estudo revelou foi que havia uma relação linear do IMC com a gravidade da Covid e com o aumento de mortalidade a partir do índice de massa corporal de 23, tá? Ou seja, mesmo as pessoas em sobrepeso, têm um risco aumentado quando comparado às pessoas mais magras, tá? E é importante definir que a obesidade, de forma populacional, ela é dividida dessa maneira, mas que tem muitos pacientes que não são tão pesados, mas são muito graves em relação à doença obesidade e a doença obesidade associada ao processo de inflamação, que a doutora Silvia citou no começo da nossa entrevista. E essas pessoas, Fabrício, são aquelas pessoas que têm a circunferência abdominal aumentada, a barriguinha. Então, tem muitas pessoas que são magras, né? Não tem muita gordura nos membros inferiores, na coxa ou no glúteo, né? Mas tem muita barriga. Essas pessoas também estão sob risco de ter uma infecção mais grave relacionada à Covid.
E a gente sempre passa aquela medida de referência que não é, vamos dizer assim, não pode ser talvez usada por todo mundo, mas a gente sempre gosta de dizer, né? Nos homens, qual é a medida ideal? Até qual é, né? Qual é a medição?
Nos homens?
Nos homens e nas mulheres, isso.
Isso, então é sempre importante ressaltar, né? Medir a circunferência abdominal geralmente na altura do umbigo, né? Com a pessoa em pé. E para os homens, o ideal é ficar abaixo de 94, tá? E para as mulheres é ficar abaixo de 80 centímetros.
Perfeito. Quem estiver nos escutando aqui pode fazer essa medição para saber se está tudo bem. Doutora Silvia, a senhora fez uma análise importante dos dados da pandemia aqui no estado de São Paulo, e eu queria saber qual é a informação principal que surgiu em relação aos obesos com Covid, hein?
O que nós observamos em relação ao último levantamento de dados aí, que saiu no boletim 44, de 26 de abril, ele demonstra uma mudança no perfil dos pacientes que vieram a óbito causados pela Covid-19. Nós tínhamos nessa lista, em primeiro lugar, os cardiopatas, que estavam em torno de 59,4%, e eles tiveram a diferença deles para o ano de 2020 praticamente se manteve. Tanto os cardiopatas quanto os pacientes diabéticos, o perfil do ano todo de 2020 comparado com esse primeiro estágio do ano de 2021, nós observamos que não houve alteração, mas os pacientes portadores de obesidade, em 2020, eles representavam 6,1% dos pacientes que vinham a óbito, eles praticamente dobraram, eles passaram para 11,4%, o que demonstra uma certa preocupação. E isso vai muito ao encontro do perfil do que a gente tem acompanhado, que é o rejuvenescimento de pacientes que vão a óbito, quer dizer, pacientes muito jovens, que estão indo a óbito, estão tendo uma evolução mais acelerada da doença por conta de fatores ligados à obesidade. E ainda, em adicional ao que o doutor comentou, é importante dizer também que lá na Delance, eles colocaram em relação ao risco de morte, que nos dados coletados, eles observaram que quando o IMC esteve acima de 28 kg por metro quadrado, esse paciente teve risco de morte. Veja, 28 está na faixa do sobrepeso, porque o sobrepeso vai até 29,9, destacando a importância de se observar esses pacientes que estão acima do peso. Quando acometidos pela Covid, eles necessitam de uma intervenção rápida para poder adotar todas as medidas necessárias de interromper ou minimizar o curso da doença.
Quer dizer, se nós fôssemos hoje fazer um raio-x das UTIs, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, é bem provável que a gente vai encontrar mais jovens obesos internados em estado grave do que idosos. É mais ou menos isso, doutor João?
Exatamente. A gente vai ver uma população mais jovem internada, principalmente relacionada à obesidade, né? E é uma população mais jovem e com obesidade, né? E principalmente, é importante ressaltar isso que a doutora Silvia disse, o IMC dessas pessoas, não é, a gente não está falando de um IMC de obesidade, a gente está falando de um IMC de sobrepeso. Ou seja, isso é extremamente grave, porque às vezes as pessoas podem entender que não estão assim, nossa, mas eu não estou tão fora do peso. Não. O trabalho mostrou foi que já no sobrepeso existe um risco de morte bastante elevado.
Vou fazer uma pergunta que eu não sei se terei a resposta, mas se nós pegarmos dois pacientes, ambos sem comorbidades, um é com sobrepeso ou obeso e outro não, sendo que ambos pegaram a doença, quais são as chances deles apresentarem quadros graves? Ou o obeso tem X vezes mais possibilidades de um agravamento do quadro do que o não obeso? Dá para a gente ter essa referência, doutor João e doutora Silvia?
O número eu não sei te dizer quantas vezes mais. Talvez a doutora Silvia possa me ajudar, mas eu tenho uma convicção de que esses pacientes vão evoluir pior do que aqueles sem obesidade. Tá? Isso aí a gente está vendo no dia a dia e os dados da doutora Silvia são muito impactantes em relação a isso.
E aí, doutora Silvia?
Completando essa informação, algumas coisas valem a pena ser consideradas. Por exemplo, às vezes o paciente ele tem outras comorbidades que não a obesidade, mas, por exemplo, ele tem hipertensão e tem diabetes. Portanto, ele já tem fatores de risco, ele tem o diabetes e tem problema cardiovascular. Tudo isso vai agravar. O que nós encontramos no nosso estudo é que quase 10% dos obesos que contraíram a doença, eles evoluíram para o óbito, o que é uma preocupação. Até porque, no início, quando nós fizemos essa avaliação, nós pegamos os epicentros do mundo, né? Avaliamos os dados da China, da França, da Espanha, da Itália e dos Estados Unidos e remetemos as informações ao Brasil, tendo em vista o aumento exagerado que a população brasileira vem apresentando em relação ao sobrepeso. Em 2019, 61,7% da nossa população apresentava sobrepeso e 26,8% já estavam com obesidade. Vejam que nós temos fatores importantes de risco, a nossa sociedade está exposta e o nosso objetivo aqui é alertar essa sociedade para que ela venha se prevenir, que ela procure auxílio médico tão logo ela identifica os fatores de risco aí da Covid, para que ela não venha ter uma evolução aí dentro daquilo que não se espera, progredindo para um quadro mais grave sem retorno. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que nós analisamos agora também no dia 26 de abril, nós tivemos uma observação bastante interessante no Boletim Epidemiológico do Brasil quanto aos fatores de risco para óbitos, sendo que nós fizemos uma comparação dos óbitos no Brasil até 2020 com os obesos e agora no ano de 2021. E nós pudemos observar que entre os indivíduos acima de 60 anos, do ano passado para este ano, nós tivemos um aumento de 22%. Mas nos pacientes com idades inferiores a 60 anos, nós tivemos um aumento de 42,6%. O que destaca a importância do cuidado do jovem que está acima do peso ou está com obesidade.
Claro, aí também pesa o fato de que os idosos estão sendo vacinados, né? E os jovens ainda não, mas sem dúvida alguma a questão do controle do peso é essencial. Agora tem uma pergunta que a fazer para os dois, que também pode ser o motivo de preocupação, porque em fevereiro a Pfizer divulgou uma pesquisa revelando que os obesos vacinados com a vacina da Pfizer, do próprio laboratório, produziriam a metade dos anticorpos que pessoas de peso normal. Então, eu queria, doutor João, que começando com você, como é que a gente pode interpretar os dados dessa pesquisa?
A vacinação, ela induz a formação de anticorpos contra a Covid-19, principalmente relacionados a uma imunidade celular, que é dada pelos linfócitos T, e uma unidade humoral, que é dada pelos linfócitos B. Esses linfócitos, essa imunidade é reduzida nos pacientes com obesidade. Tá? Esse foi um trabalho isolado que mostrou que os pacientes poderiam ter uma resposta menor, mas olhando os dados bem a fundo e comparando os pacientes com obesidade e diabetes, eles tiveram aí uma proteção. E aí, você citou a vacina da Pfizer, eu fui dar uma olhada nos dados da vacina da Pfizer e que a eficácia da vacina foi bem adequada, foi bem próxima dos pacientes sem obesidade ou sem diabetes, tá? Provavelmente, esse é um estudo que é um estudo in vitro, né? Que é um estudo que consegue avaliar uma pequena porcentagem de pacientes e ver quantos anticorpos eles geraram em relação a isso, e aí eles mostraram que foram gerados anticorpos, menos anticorpos em relação aos pacientes sem obesidade, mas do ponto de vista geral da eficácia, a eficácia da vacina, ela se permaneceu adequada em pacientes com obesidade e diabetes.
E aí, doutora Silvia, quer acrescentar alguma coisa?
Na verdade, eu concordo com o doutor, esse é um estudo inicial, onde eles encontraram esse resultado, que o paciente obeso, ele não teve condições, ele não teve a capacidade de realmente ter a ação dos linfócitos B para fazer o reconhecimento do antígeno e produzir os anticorpos. Segundo este estudo, realmente o obeso ele conseguiu aí praticamente a metade da quantidade de anticorpos quando comparado com os níveis encontrados em pacientes de peso normal. Mas isso ainda requer muitos estudos, é um estudo isolado. Eu também concordo, todas as vacinas neste momento elas vão melhorar essa condição. Essa questão também que você destacou do jovem ainda não ter tido acesso à vacinação é um fator. Outro fator também é o fator de exposição, que é a mão de obra trabalhadora no nosso Brasil, que está exposta aí ao transporte coletivo e acaba expondo-se mais a riscos, mesmo que não queira, porque precisa trabalhar. Então, são pontos que precisam ser observados. Eu gostaria de acrescentar uma informação que eu acho bastante interessante e que foi publicado na Obesity Review, que é da Universidade da Carolina do Norte, da equipe do Dr. Barry Coffin, onde ele fez um estudo de revisão também, avaliando diferentes regiões, e ele observou um aumento no risco de morte para pessoas obesas de 48%. E todos os pacientes analisados, 74% precisaram de cuidados intensivos. Então, vejam, de uma amostra de pacientes, 74% precisar de cuidado intensivo, isso também gera um custo muito grande para o serviço público. E além disso, em adicional, esse aumento no risco de morte de 48% nos remete aí uma atenção especial a esse grupo de pacientes.
Sem dúvida, atenção total. A gente sabe que a obesidade sempre foi um problema e agora é muito pior. Essa situação traz uma preocupação maior. Eu tenho uma última pergunta aqui, doutor João. Vamos agora também apresentar caminhos, né? Falamos aqui do problema, agora vamos tentar apresentar um caminho para diminuir as internações, para devolver qualidade de vida para os obesos. A gente está vendo uma pandemia, né? As pessoas em casa, a tendência natural é de que comam muito mais, que aumentem as visitas à dispensa, porque ficam em casa. Então, se para o obeso já não é fácil perder peso em condições normais de temperatura e pressão, em meio à pandemia, trancado em casa, né, com as pessoas em casa, como é que a gente pode começar a pensar em perder peso e de maneira rápida, porque a pessoa pode contrair Covid a qualquer momento, né? Como é que se faz? E aí, doutor?
Bom, Fabrício, a gente teve um grande problema com a chegada da Covid-19. Uma pandemia encontrou outra pandemia, que é a pandemia da obesidade. Então, isso nós já tínhamos, a doutora Silva mostrou muito bem, em 2019, 61% de sobrepeso no Brasil e 26% de obesidade. Para você ter uma ideia, esse número em 2003, que foi quando foi feita a última pesquisa do IBGE, de orçamento familiar, esse número de obesidade era de 12%. Então, você teve um aumento exponencial dos pacientes com obesidade no Brasil, né? E agora o que fazer, né? A primeira coisa é tentar, estando em casa, tentar comer direito, entendeu? Já que você está em casa, procure fazer a sua própria comida. Evite comprar comida industrializada. Evite o uso de alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que você tira do freezer e põe no forno. Esses alimentos que são muito processados pela indústria têm quantidades enormes de açúcar, de gordura, de sódio, são altamente calóricos e fazem com que esse ganho de peso seja mais rápido ainda. Então, é importante fazer a própria comida, usar mais legumes e verduras, voltar a comer arroz e feijão, que é fundamental para a saúde da gente, evitar o alimento ultraprocessado, o alimento industrializado, na medida do possível, tentar fazer alguma atividade física, e assim que tudo isso passar, procurar o atendimento para tratar a obesidade. Obesidade é doença, e ela tem tratamento. O paciente tem que buscar o tratamento da obesidade. Usar um medicamento para controlar a obesidade não é falta de força de vontade. É uma doença e ela merece ser tratada.
Muito bem. Endocrinologista aqui com a gente mais uma vez, Dr. João Salles. Muito obrigado pela sua atenção com o podcast mais uma vez. Até uma próxima.
Obrigado, Fabrício.
Doutora Silvia Salles Pérez, que é professora da USP, coordenadora de estudos sobre o impacto da obesidade em pacientes com Covid-19. Muito obrigado por compartilhar aqui o seu conhecimento com o nosso público, viu, doutora?
Nós que agradecemos o convite e ficamos à disposição todas as vezes que vocês tiverem algum interesse. Estamos aqui para colaborar com nossa sociedade.
Muito obrigado. Um abraço.
Abraço.
Obrigado.
Muito obrigado.
Tchau.
Muito bem, este foi mais um episódio do podcast do Bem-Estar, que teve na produção Adriana Soderi, na gravação aqui comigo a querida Aline Almeida, na edição Carlos Nunes e nas redes sociais a Mariana Garcia. Quarta-feira que vem a gente volta com um novo assunto sempre relacionado à sua saúde e à sua qualidade de vida. Te espero, hein? Até lá. Tchau.